Está a começar o Dar-vos a Escrever, onde ensinamos bichas como vocês a ter orgulho e muito prazer.
Somos o Pedro e o Nuno aqui para vos entreter.
Hello, hello, hello.
Olá, chamo-me Nuno Miguel Gonçalves.
E eu, Pedro Carreira.
E este é o 171º episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português.
Mas com o Nuno e sem o Pedro!
Fala mais baixo.
Hoje fico eu caladinho e tu fazes o podcast todo, pode
não,
ser, é?
Não.
Vá lá, eu fiz o anterior todo.
Ainda não ouvi, é porque foi bonito.
Oh, Nuno. O quê? Não ouviste aquela mensagem secreta que eu te mandei?
É, aquela que depois comentaram no Twitter.
Não fales do Twitter, Jesus.
Não vou falar sozinho.
Tá bem, então eu faço-te aqui companhia.
Já agora, a semana passada, tu o que é que disseste às pessoas?
Não sei, tens que ouvir. Ai, não sei, tens que ouvir.
Eu estava doente.
Não estavas nada.
Estava com uma otite faringita.
E se estás a inventar palavras que rimam?
Eu estou antibiótico.
Ainda?
Sim.
Ah, não, que nojo. Achas que valeu a pena ir ver a Beyoncé por causa disso?
Isto não foi da Beyoncé, foi de Lagos.
Então não percebo. Porque a Beyoncé foi.
Não, a Beyoncé não foi a Lagos.
E tens regressado.
Não, pois eu sei, mas eu apanhei o Tite na praia, de certeza. E depois foi-me para a garganta, que foi horrível.
Ai, pronto.
Mas já estou bem.
Que sobreviveste, bem. Sim, a tudo.
Ai.
A tudo.
Ai, já falamos nisso mais daqui a bocadinho. Ai. Mas antes de mais, estamos a gravar uma segunda-feira. 2 dias depois do Arraial Pride 2023, ainda me doem os braços.
A gente ontem estava completamente KO.
E ainda fui ao teatro.
Ai, eu não, nem sei como é que conseguiste.
Grande beijinho ao Mia.
Beijinho ao Mia.
Tu conheces. Então foi o Arraial e...
Pois foi, sábado.
Tivemos lá das 3 às 1 da manhã, para aí.
Porque é hora de fechar o metro, é verdade.
Exato. Houve quem tenha ficado mais tarde e há quem tenha ido mais cedo. Um beijinho ao Léo, que esteve lá desde as 9 da manhã.
Um beijinho ao Léo, sim. Foi das poucas pessoas que eu vi. Este ano, não sei o que é que se passou, não vi quase ninguém.
Eu vi várias pessoas.
Também contava mais nos bastidores.
Não posso dizer o que é que andava a fazer porque é segredo.
Ah, oh, não. Ah, pensava que estavas a ser badalhoco.
Não. Mas não posso dizer o que é que eu estava a fazer.
Eu sei. Então eu também.
Tu não estavas. Ah, pois estavas também.
Oh, Jesus.
Sim, mas quem estava era eu e a Beatriz. Beijinho à Beatriz, ela não
um
está a ouvir.
Beijinho à Beatriz.
Ela não está a ouvir.
Ela empoderou aquilo tudo.
Foi a voluntária. Foi a voluntária mais incrível que eu já conheci nestes anos todos de Arraial.
Agora estão as outras pessoas voluntárias a julgar.
Lamento, Beatriz Lacra.
Não, é verdade. Um grande beijinho à Beatriz. A ti, o que é que houve? O que é que aconteceu?
Então, tudo começou.
Primeiro havia água.
Ai, não quero falar sobre isso.
Não é para desenvolver, é só para dizer, pronto, felizmente houve água, porque alguém conseguiu ir pescar. Também isso. Um grande beijinho ao teu homónimo,
porque alguém, Gonçalves. Eu e o meu homónimo fomos ao Lidl de Xabregas, com dois Uber XL, pescar 310 paletes de água.
Porque senão não havia água para ninguém que
estava
lá.
Para os voluntários, exato.
A trabalhar.
E estavam só 40 graus.
Ai,
aquilo estava muito mal. Mas depois ficou bom com as nossas águas.
Depois veio um ventinho, olha, arrejou
aquilo
tudo.
Depois foi. Ficou as ali. Badalhocas ficaram todas já mais satisfeitas. Começou com o Alex Dalva, que é do Zava, que é incrível. Fez um DJ set brutal. Uhum. Ele não só é bonito,
é muito
canta lindo. Bem.
Canta bem.
Escreve bem.
Escreve bem.
Música bem.
Música bem.
Tem bom gosto musical e DJ é bem.
Faz e tudo. E tem uma excelente banda também.
Faz tudo.
O que é que ele não faz?
Não sei, isso perguntei a ele.
Ok, não.
Isso vai ao perfil dele, não sei. Grande beijinho ao Alex, que foi incrível. Foi dos melhores DJ sets que eu também já vi na Real.
Aqueceu bem ali, ainda mais o terreiro.
E foi uma das 5 pessoas que pôs o Break My Soul da Beyoncé. Só que ele fez uma coisa diferente. Ele fez um remix dele do Break My Soul. Mas foi a música que mais passou. Tu reparaste nisso? Foi a música
que
passou.
Eu não reparei quase nada.
Em todos os DJ sets passou a música. Todos.
Eu este ano não vi quase nada. Eu vi
acho aqueles... que só não passou no da Blaia.
Eu acho que só vi um pedacinho da Blaia.
Ai, agora vamos falar da Blaia.
Vamos falar da Blaia.
A Blaia também foi das melhores atuações que eu vi ali.
Um grande beijinho à Blaya. E a toda a equipa que estava com ela, que era brutal.
Ela é um monstro de palco, mas depois é super querida e super acessível.
É.
E fez ali um show bem explícito. Ainda bem que já não era a hora do Raelito.
Já tinha fechado. Criancinhas, vão-se embora.
Porque ela estava com as maminhas de fora. Maminhas ao Léo.
Estava tapadinha.
Não é para o Léo. É maminhas ao Léo. Estava com umas conchinhas tipo Pequena Sireia. Sim, mas estava ali com o rabão e com a mamoca. Muito boa.
Faz ela senão bem.
Ai, se eu tivesse aquilo também, nem sequer levava nada vestido. Opa, foi incrível. Ela tem uma energia brutal. Tem uns bailarinos e umas bailarinas brutais. Tem lá uns bailarinos que fazem voguing e que tipo, puseram toda a gente a gritar, basicamente.
Aliás, ela chamou várias pessoas do público
para... Ah, sim. E houve um gajo que fazia voguing.
Sim.
Do público.
Foram todos à sua forma. Até vi uma pessoa que tinha uma canadiana, não foi?
Sim.
Ele brincou um bocadinho com a situação, mas foi giro.
Eu acho que era uma pessoa com incapacidade visual, acho eu.
Era?
Acho que não, sim, mas estava com certeza.
Mas aparecia-me
que era... estava de óculos escuros.
Ah, não era por causa do sol? Não sei.
Era à noite.
Era de noite.
Como era de noite?
Já era de noite. Era 11 e tal. Eu estou completamente trocado no
canal. Bom, o line-up foi muito bom. Depois não consegui ver muito mais, mas foi muito queer. Tripas de coração. E depois já não vi mais nada mesmo. Foi um grande arraial. Acho que foi o maior de sempre. Diz que... 120 Diz que mil
sim,
pessoas.
Pelo menos, sim, pelo menos. Ainda não há números oficiais.
E ocupou-se o terreiro do Paço todo.
Pela novamente. Primeira vez.
Novamente.
Pela primeira vez no Manel.
Ah.
A primeira vez que o terreiro do Paço foi todo para o Peixedo.
Lembras quando estava a ver o Arraial e o Mundial de Futebol ao mesmo tempo?
Claro que me lembro.
E depois iam para lá os hooligans a seguir. Foi tão bom.
Enfim.
Mas pronto, foi mesmo incrível. Foi mesmo para as pessoas maldizentes. Foi provavelmente o line-up mais queer que foi. Eu me lembro.
Houve aquela pseudo-polémica de não tem drag queens. Não faltavam artes de drag lá em todos os espaços. Desde o palco principal, ao Welcome Center, aos bares, ao Raelito. Enfim, não falta mais um ano em que, obviamente, que artistas drag estiveram presentes e muito bem.
Artistas e outro tipo de expressões queer que não são as normativas mesmo dentro da comunidade. Havia espaço para
tudo.
Até
diria que foi o line-up mais diverso de um...
Foi o que eu disse.
Foi.
Mais queer, pronto, está bem.
Sim, de um arraial. Acho que também importa só mencionar o texto da Dani, um grande beijinho.
Ah, grande beijinho à Dani. Também. Via muito brevemente. Via no Welcome Center e depois nunca mais a vi.
Não, eu via depois em palco. Ela,
tá bem.
Enfim, também acabou por dar continuidade a uma tradição já de escrever, já de vários anos, em que pessoas da organização, da ILGA, escrevem sobre, no fundo, uma espécie de convite para as pessoas irem ao Real Lisboa Pride. E a Dani, por acaso, tocou num tópico, lá está, cada pessoa depois traz também a sua própria experiência, e ela escreve que não é fácil, porque a nossa felicidade e infelicidade é política, todas as nossas decisões são políticas, e porquanto rir, abraçar, beijar são também atos políticos de resistência pura, de muito valor intrínseco. Ou seja, toda a própria celebração também acaba por ser um ato politizado por todas as circunstâncias que o envolvem, mas acima de tudo que importa, e é o título desse texto da Dani, parar e sorrir e no fundo desfrutar do momento, que é o que também o Arraial Lisboa Pride procura trazer.
E foi o que nós fizemos e tirámos uma fotografia, pelos vistos esta fotografia foi comentada, parece. Eu felizmente não vi nada, mas vi as menções e depois silenciei, porque não quis estar a ver aquele vitriol
pois,
todo.
Pois, eu disse logo, tipo, se estás a receber notificações do Twitter, esquece, não vale a pena. Muitas mensagens de apoio, obviamente, mas no meio delas também muitas mensagens de ódio, no fundo, porque nós publicámos uma foto nossa, só a dizer que era um momento de orgulho.
Sim.
Pronto, e começaram a questionar, diz.
Eu ouvi uma campanha, infelizmente, ainda nas notificações, que foi tipo, não acho nada de mal, o que eu acho mal é pôr os hashtags Pride, porque isso não é motivo de orgulho nenhum. Se isto não tivesse o hashtag, para mim era completamente normal.
De certeza
que não havia problema nenhum.
Tipo, ele até tem amigos que são gays.
Pois é, mas eu achei tipo, epá...
Houve bem piores.
Houve bem piores que isto, ok.
Sim, que estávamos a promover a pedofilia, que estávamos a promover... whatever, tipo, todos aqueles
chavões. Eu sei que eu pareço jovem, mas... eu tenho mais de 18.
Pois... Tenho. Sim, mais do dobro até.
Mais do dobro, quase.
Mas sim, todos aqueles chavões, e foram em centenas e centenas deles. O que é assim?
Centenas? Um
bocado... Sim.
Ai, que horror.
Aquilo foi assim um bocadinho...
É por isso que eu já não vou ao Twitter.
Cansativo e frustrante, porque no meio da celebração, e no fundo nós só publicámos uma foto nossa, lá está como... Ah, houve alguém que disse que os casais hetero não publicam esse tipo de fotos.
Oh!
E eu fiquei... Hã? Desculpa? Como assim?
Tirando as pessoas que se casam e depois põem a fotografia de casamento como foto de perfil no LinkedIn.
Por exemplo.
Que eu acho fantástico.
Por exemplo.
E tipo, ficam durante todos os meses a seguir ao casamento, põem fotos, todos os anos põem fotos.
Não fazem, não, isso não existe.
Nunca
acontece. Mas pronto, mas o problema é ter sido, neste caso, um casal gay a fazer isso. Mas o problema é, são as hashtags, é termos estado a partilhar a nossa intimidade, a nossa sexualidade. E eu, mas hã?
Foi? Eu estava-te a dar um beijo na cara.
Exato. Onde é que está a sexualidade ali? Lá está. Eu acho que estas pessoas veem sexo em tudo, sinceramente.
Ah, não estás a falar da pessoa que está a falar de joelhos à tua frente, não é?
Lá está, mas essa não aparece, essa não conta. Oh, Nuno. Lá está, acho que fui um bocadinho inocente em pensar que seria uma fotografia inócua, mas a verdade é que aconteceu isto, mas ainda assim... Agradecer às pessoas que me deram o apoio e felicitaram isso tudo. E ainda assim quero acreditar que sejam a maioria.
Não estava à espera delas. Sequer de que isso fosse acontecer. Confesso,
pois, exato.
Se calhar sou muito inocente.
Pois, exato.
Tipo, mas também a realidade é que eu já não vou ao Twitter por alguma razão, não é?
Ainda não acabou. Ainda hoje, portanto, hoje já é segunda-feira, já passaram 2 dias e ainda está a coisa... E eu já silenciei, não sei, dezenas e dezenas de contas, entretanto.
Pois vão ouvir o discurso da Ana Aresta que ela fez e fala exatamente da extrema-direita como estão a dominar o espaço público.
Um grande beijinho à Ana Aresta também. Ela é uma fera de palco.
Ah pá, eu não sei.
Ela transforma-se.
Ela é das mais introvertidas
das
que há.
Das miúdas, das mulheres.
Das mulheres mais introvertidas que há. Uhum. Introvertida? Ela não é introvertida, mas pronto, é muito calma e não sei o quê. Sim. Mas ela, eu não sei o que é que ela toma. Ela chega ali ao palco. Como é que é Lisboa? E depois...
O que é que se passou com essa voz?
Disseste para eu não gritar e...
Não, lá está, aquela pujança, também aquele apoio do público e tudo.
Sim.
Ela ganha ali a energia toda e fez um grande, grande discurso, tal como a Joana também, Joana Cadete Pires. E um beijinho às duas.
Sim, temos outro assunto, não é?
Temos, neste caso...
Que eu vais-me informar melhor, porque eu só sei assim de...
Então, é, Marcha do Orgulho do Porto, certo?
És fregona.
Desculpa? Ah, porque é MOP.
MOP.
Oh, não, não. Pronto.
Ao menos não é mole, como a de Lisboa.
Com aquele calor.
Ai, com aquele calor estava tudo mole.
Pronto, a Marcha do Orgulho LGBTI+ do Porto, ou MOP, celebra 18 anos e acusa esta semana a Câmara Municipal do Porto querer empurrá-la e todas as pessoas LGBTI, basicamente, para a invisibilidade.
Ai, Rui Moreira, não é?
Então... A MOP fez pedidos, enfim, teve a negociar com a Câmara, basicamente um pedido de estruturas, licenças, requisição do espaço, Largo do Amor da Perdição.
Não é que gosto tanto desse nome.
E 10 mil euros para gastos de produção, artistas, WCs públicos, etc. Agora, o que é que aconteceu?
Diz-me.
Primeiro ponto. Após a reunião com responsáveis da Ágora, que é a Cultura e Desporto do Porto, a comissão organizadora da marcha viu negados o acesso ao Largo Amor de Perdição para a realização da festa, porque a seguir à marcha vai haver o arraial mais orgulhoso. A seguir.
Ah, ficha.
Portanto, convém ser portanto, a marcha e acabar basicamente no arraial, certo? Isto, claro, idealmente também no centro do Porto. Foi então renegociado um novo espaço, portanto passou do Largo Amor de Perdição para a Alameda das Fontainhas. Ok, pronto, ok, houve negociação.
Gostava mais do nome do outro.
Sim.
O nome é mais bonito.
Uma vez que foram assegurados o apoio estrutural ao palco, tendas, camarins, possibilidade de alguns WCs, etc., a MOP reajustou o pedido de financiamento para 8.900, portanto baixou, tendo em conta que a Câmara forneceria o resto. Foram alegadas questões de equidade para não atribuição desta comparticipação financeira.
Oi?
Portanto, a
equidade?
Sim, porque estavam a dizer que nós não podemos estar a dar dinheiro assim sem mais nem menos, não é?
Sem mais nem menos?
Pois, isto sendo que o Rui Moreira, enfim, está a apoiar também outro evento que vai haver por acaso na mesma altura, nos 7, 8 e 9, salvo erro, julho, que é o Porto Pride, com o apoio da Câmara também. Mas não sei.
Espera, o quê?
Yeah.
Ai, estou muito confuso.
Sim.
A Câmara Municipal do Porto está a fazer um Pride à parte?
Não é a Câmara. A Câmara é uma das entidades apoiantes do Porto Pride.
Ah, mas apoia... E o Porto
Pride foi, é promovido por quem? E foi com o Rui Moreira por outra entidade.
Ou seja, outra entidade...
O Rui Moreira foi hastear a bandeira não no edifício da Câmara, que foi, foi rejeitado, à frente, precisamente com a equipa do Porto Pride. Portanto, há aqui um certo viés que... Cheira-me. Então diz a organização que ativistas organizaram-se em iniciativas de promoção da marcha e de angariação de fundos para o Real e então conseguiram os tais 8.900 euros angariados dentro da própria comunidade. Mas houve mais uma nova reviravolta nas condições que já tinham sido combinadas, porque, para surpresa da MOP, a 19 de junho, portanto há muito pouco tempo, recebeu uma nova comunicação da Ágora que não será possível realizar o Arraial na Alameda das Fontainhas. Ainda assim, dizem-se disponíveis para analisar a realização da iniciativa no Parque Municipal do Covelo, diz a Ágora.
Porto Pride foi aquele que teve aquele festival que foi um flop e que não aconteceu, não foi?
Não sei se está completamente interligado, mas há ligações internas.
Ah, não, ai, não que não
e
há.
Não, e não é só com,
e não é
com
pouco,
isso.
Não é?
E não é bastantes. Só com isso.
Pois.
A MOP foi negociada em reunião no dia 10 de fevereiro de 2023 e a tentativa até era que fosse acontecer no dia 1 de julho. Mas como seriam realizadas as tradicionais rusgas de São João, enfim, a MOP acabou por aceitar que fosse então só no dia 8 de julho. A comissão organizadora relembra que tem um programa agendado com artistas da comunidade LGBTQIA+, compromissos com fornecedores de som, de luz, etc, etc, e que está apenas a 2 semanas da manifestação. E é assim que surge a petição pela visibilidade da marcha e Arraial do Porto, que então existe um convite à subscrição desta petição. A marcha do Orgulho LGBTI+ do Porto e o Arraial Mais Orgulhoso estão previstos para o dia 8 de julho de 2023. E podem ler a petição e assinar no site.
E o Porto Pride está a acontecer 7, 8 e 9 de julho.
Certo.
Ou seja, não podiam fazer noutro dia e apoiar os dois eventos?
Eu acho que há aqui duas frentes.
Não, isso há. Mas a nível institucional isto é muito mau. Porque mesmo a ILGA, sendo a ILGA, sim, não faz o Arraial no mesmo dia da marcha.
Claro, primeiro porque seria impossível.
Sim, eu sei, mas era tipo... E não era certo.
Sim, sim.
Portanto, qual é que... Eu não estou a perceber isto mesmo. Eu estou a perceber porque já vi as pessoas estão envolvidas. Estou a perceber. No entanto, estou um bocado estarrecido, confesso.
Ah, pois, é tudo assim... uma certa promiscuidade. Mais uma, portanto... Já que há uns episódios, há 2 episódios, tínhamos falado em promiscuidades em termos de... Enfim, de associações, de embaixadas...
Estou ansioso para o Europride 2025. Mas, vai correr super bem.
Mas parece que esses tentáculos também chegam a outras entidades, neste caso no Porto, e a concertos cancelados o ano passado também.
Well!
vão assinar a petição, está tudo no site também, sim, toda a informação.
Irei fazê-lo.
Pronto.
Confesso que não sabia nada disto, sabia que tinha havido esta manifestação por parte da MOP, mas não sabia destes podres todos.
Yay!
Ai, filhas, vá lá. É o Pride. Isto está a dar bué da mal impressão, tipo, estão as bichas todas a lutar entre elas. Não, nós temos de ser amigas.
Achas que vai acontecer daqui para a frente? É vai só... ficar melhor?
Não, é por isso que eu te disse que estou com muito medo com o Europride 2025.
It gets better. Também mais um. Enfim. Mas pronto, tens aqui um grande assunto para falar, não é?
Tenho.
Ai, pronto. Eu não... agora é que me calo, certo?
Eu não fui à marcha.
Sim.
No passado...
Não, tens 10 minutos.
Dia 17, porque estava no meu próprio Pride, que se chama Renaissance Tour, em Amsterdão. Fui com a Sara. Beijinho, Sara.
Beijinho à Sara.
Deixa eu fazer o podcast, Sara. Culpa dela. Então fui ver a Beyoncé a Amsterdão. Foi o meu 8º concerto da Beyoncé. E foi incrível. Ela começou por cantar um conjunto de baladas. Ela fez a sua própria primeira parte. Então vou dizer,
foi.
Vou fazer a primeira parte.
Ela não quer partilhar nada.
Não. Fez a primeira parte, que era só baladas, em que cantava tipo com um vestido incrível da Iris van Herpen, que é uma designer holandesa. Estava... Oh, linda! E cantou as baladas, depois acabou e foi tipo... Club Renaissance, depois foi tipo festa e o Renaissance o resto da noite.
E até o cavalo voou.
O cavalo voou, no concerto que eu fui, o cavalo voou. No dia a seguir houve um problema qualquer, houve vários problemas no dia a seguir e eu, graças a Deus, que fui no sábado. Anyway,
acontece, acontece.
Foi incrível, foi mesmo uma celebração queer. E isto porquê? Porque, pronto, as pessoas já sabem que o Renaissance é um álbum muito inspirado na cena ballroom e no voguing, e ali dedica inclusivamente o álbum ao tio que faleceu de VIH, que era gay.
Também temos um artigo sobre isso.
Pois temos.
Também está na descrição.
E houve uma parte que era a Renaissance, House of Renaissance, que ela faz... Pronto, canta uma série de músicas do Renaissance e depois acaba com um ballroom. Um mini ballroom em palco, em que ela sai mesmo e dá lugar a bailarinos mesmo da cena ballroom. Ou seja, não é bailarinos a imitar os bailarinos do ballroom, são bailarinos do ballroom e que já trabalham nisto há décadas e são nas houses e que apareceram inclusivamente no Legendary, que estavam lá. Eu aí começo a chorar que nem um doido. E a Sara olha para mim tipo, mas espera lá, isto está tipo a ser... Estava todo aos gritos e a sorrir e não sei o quê, e eu a chorar. Porquê?
Queres um chorão.
Não, é que eu estava a pensar, aquele momento, aquele concerto e aquele momento específico é daquelas coisas que muda a vida de pessoas que são mais jovens. Porque eu lembro que
a primeira... Como é que tu sabes?
Opa, a sério. É que, tipo, os miúdos que foram ver viram-se ali representados de uma forma muito autêntica e muito... Opa, não sei. Eu estava a pensar que isto era uma coisa que era feita às escondidas, em sítios, muitas vezes, em caves, em sítios que ninguém sabia, que só as pessoas que trabalhavam lá é que sabiam. E agora, de repente, estás num estádio com 90 mil pessoas a vibrar com aquilo. E isto são 90 mil pessoas num sítio. Ela só está a fazer... turnês de estádio, e isso comoveu-me, o facto de uma coisa tão... que foi tão reprimida e tão vandalizada e tão oprimida. Violentada e oprimida, está agora a ser celebrada desta forma, e isso comoveu-me imenso. E depois pensei, eu em 2007, quando fui a ver pela primeira vez, aqui em Lisboa, ainda estava armariado. E lá está, se eu tivesse visto aquilo que vi agora, naquele momento, se calhar a minha vida tinha mudado mais cedo. E fico muito contente que para muitas pessoas e para muitos jovens já nem seja preciso sair do armário. As pessoas já automaticamente já estão confortáveis o suficiente e seguras o suficiente para não sequer estarem no armário. Epá, isso comoveu-me imenso e vi que estava... É assim, foi dos espetáculos mais queer que eu já vi na vida. Não só no do palco como no público.
E eu já dancei para ti aqui na sala.
Renaissance?
Não, estou a dizer espetáculos queer.
Tu era mais Robin, se bem me lembro.
Oh, então, também serve.
Mas não sei, achei mesmo... Ela estava incrível, ela é uma ela é para mim a melhor performer da música pop atual. Mas gostei que ela teve a humildade de... Ok, este não é o meu momento, vou dar um momento às pessoas que fazem disto a sua vida. E eu fiquei mesmo super comovido com isso e depois estive a chorar até ao final, já com tipo o Summer Renaissance, que é uma música de festa, e eu... E a Sara, para!
Quando tu chegaste ainda estavas a chorar.
Ainda estava a chorar, sim. Mas portanto foi... É daquelas coisas... Há quem diga que a Beyoncé também demorou um bocadinho de tempo para abraçar a comunidade queer, que sempre a apoiou desde o início, desde a Destiny's Child. Mas
isto, também com isto... aqueles fatos feitos pela mãe, como não, não é?
Antes eram fatos feitos pelo tio. Uncle Johnny, pois. Made my dress that cheap spandex, she looks a mess. E pronto, foi um espetáculo incrível. Foi o meu 8º concerto e não sei se foi o melhor, mas foi o que, do ponto de vista de me comover desta forma, foi claramente o que mais me tocou. E acho que é um espetáculo que muda mesmo... Pode mudar mesmo a mentalidade das pessoas e fazer com que as pessoas se sintam menos oprimidas. E ela vai levar isto, vai fazer uma turnê extensiva nos Estados Unidos. Portanto, eu estou muito curioso para ver aqueles estados que estão a tentar banir o drag e as pessoas trans, que estavam muitas delas, uhum. que estão muitas delas em palco. Como é que vai ser esse momento? Porque lá está, é uma coisa de estádios de pura celebração da queerness, que não é dela, mas que ela dá... espaço para acontecer, portanto fiquei mesmo super comovido. E pronto.
Então posso concluir que até gostaste.
Sim. Pode-se dizer que sim.
Ok, muito
sim. bem. Mas o que eu gostei mais foi a Heated, a música. Quem não conhece vai ouvir, que tem esta coisa do Uncle Johnny made my dress, that cheap spender, she looks a mess. Fan me up, I'm hot, 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 dip, 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 pá.
Ok, mas espero que com letra.
Esse por acaso sei a letra, mas agora estou de uma branca. Falar em música.
Sim.
Queremos só fazer uns pequenos apontamentos finais.
Queremos.
Queremos. Hoje vi um vídeo muito engraçado no Twitter, que é do La Cruz, que é um venezuelano, um rapper reggaeton venezuelano, que é abertamente gay e que faz vídeos e músicas sobre comer gajos. E os vídeos são mesmo isso. O vídeo da música nova, que é Quítate la Ropa, é num balneário masculino de um ringue de boxe. E pronto, vão ver que vale a pena. Se não tiverem lubrificante em casa, olha, funciona.
Se os matches fossem assim, eu via.
Falando em boxe.
Mas sem violência, essa sim. parte já não gosto.
Mas vou continuar a falar de boxe.
Ah, ok.
Porque quero assinalar a vitória de Patricio Manuel.
Ai, é o Cruz, é Manuel?
É tudo latino.
Ok.
Que é o primeiro boxer trans a ganhar a sua terceira luta contra um homem cis. Portanto, fala-se muito. Ai, as mulheres trans estão a tirar os lugares às mulheres cis. Elas têm vantagens e não sei o quê. Então, e os homens trans também têm vantagens sobre os homens cis? Então, como é que isto então funciona? Pois, expliquem-me.
Não dá jeito.
Expliquem-me que isto não faz sentido.
Não dá jeito.
Não dá jeito,
para a narrativa, não.
E não dá jeito nenhum estar a pôr estas coisas nas redes porque, isto é, tipo, não... Deve ser, ele devia ter qualquer coisa, deve ter tomado qualquer coisa. Mas pronto, eu não percebo nada de boxe, mas acho que isto de ganhar 3 vezes seguidas é significativo no mundo do boxe.
Eu acho que ganhar, por regra, é positivo.
Sim, 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 mas contra homens cis. Portanto, um homem trans a ganhar um homem cis. Mas claro, estas coisas não interessam.
Olha, por falar em 3, e em vitória e em latinos.
Falamos em 3.
Sim, ganhei 3 vezes. Lembrei-me de... Pronto, já agora aproveitamos só para falar rapidamente da terceira temporada de Drag Race em Espanha. Acabou ontem.
Ganhou La Pitita. Ai, spoiler!
Então, mas isto quando sair na quarta já passaram uns dias, não é?
É.
Tipo, já passaram...
Eu confesso...
3 ou 4 dias.
Que ela é muito boa, ganhou muitos challenges.
Sim.
Não vou muito à bola com ela.
Da pessoa?
Sim.
Sim.
Mas acho que ela mereceu ganhar.
Sim.
O lip sync final continua.
Também.
Foi muito bom o dela. Acho que ela ganhou o lip sync. Eu
como é que chama a figura em segundo?
Que era a que eu gostava mais, que era a Banha Vanilla.
Ah, eu gosto tanto.
Que tinha esta voz. E dizia: uau!
Tinha a melhor voz de sempre.
Tinha uma voz radiofónica. Voz
perfeita.
Só que era muita badalhoca.
Era super badalhoca. Mas no melhor dos sentidos
mesmo. Que guarda! Adorava. Que guarda era esse?
Adorava o humor dela.
Uau!
Mas sim, ias dizer que a Drag Race é Espanha.
É Espanha, eu ainda estou à espera.
Uhum.
Para mim, o melhor lip sync. De sempre, de qualquer temporada de Drag Race UK, USA, all Stars, fuck it all,
tal.
Continua a ser a primeira temporada do Drag Race Espanha com a Carmen Farala a fazer o lip sync do Gata Bajo la Lluvia.
Ah.
Epá! Nada de. E foi outra vez uma canção da Rocío Jurado.
Que também é pujante.
Que é tipo fadista, é tipo a Cidália Moreira espanhola.
É o que toda a gente diz.
É o que toda a gente diz. Foi também como de sentimento. Epá, mas eu continuo à espera daquele momento de Carmen Farala em que eu literalmente pus-me em cima do sofá aos pulos.
Aquela temporada foi excelente mesmo.
Não, e não foi só. Tipo, as temporadas do Drag Race Espanha são muito boas.
É das melhores.
É o melhor franchise para mim.
Sim. Gosto mesmo muito.
Ponto final.
E aquilo, até lá está uma balada, portanto nem sequer é uma coisa que a pessoa veja. Ah, sim, vamos fazer lip sync de uma balada. Mas a verdade é que funciona.
Não é da RuPaul.
Exato. Mas a verdade é que funcionou tão bem. E depois com a revelação
da... O drag espanhol é isto. É aquela baladona de espanhola, tipo...
Épica,
diva. Tipo, diva a sofrer, a morrer de
e ela simplesmente drama amoroso.
Hã?
E simplesmente tirou a peruca.
A Carmen Farala.
Sim.
Sim.
Estava miada.
Por Gata Bajo la Lluvia. E que para mim foi o melhor reveal, porque foi um reveal
que fez sentido.
que foi de encontrar a canção. Normalmente, agora as Queens têm que fazer sempre reveals nos finais. Por acaso, estas não fizeram. Ah, a Vânia fez lá com o dragão.
Foi mesmo.
Tem que sempre fazer reveals. Mas os reveals, oh meninas, os reveals têm que fazer sentido. Não pode ser tipo... Eu gostei de um da Brooklyn... da Brooklyn Heights, quando também fez o lip sync final em que dizia there's a reveal under here, porque estava com uma capa preta, tipo, e ok, isto tem piada.
Tem piada.
Agora, tipo, fazer reveals por reveals, tipo.
Até porque pode-se calhar a cena das borboletas.
Girl!
Como é que se chamava essa Queen?
Asia O'Hara, coitadinha. Essa eu só me lembro da Cameron Michaels fãs. A tentar não pisar nas borboletas. Ah, exato. Yikes.
Enfim.
Anyway. Mas,
pronto, Drag Race Espanha continua. Top.
Impecável. E se nós já estragámos a temporada, lamento que tivessem visto quando saiu.
Já tiveram vários dias.
Então, vamos, antes de despedirmos das ainda pessoas... Mais. É assim, eu não sei o que é que se passa.
Temos de despachar-nos, Manuel.
Eu não sei o que é que se passa, mas as divas estão todas com a pita aos saltos.
Já não me lembrava disso.
Então, este ano, Beyoncé... quer dizer, eu fui ver a Beyoncé. Ela não veio cá. Madonna vem cá. Björk vem cá. E agora não é que a Taylor Swift vem ao Estádio da Luz,
oh, Nuno.
O que é que foi?
Depois temos que meter isto explícito. E então?
Então, Taylor Swift vai fazer a sua estreia em Portugal no Estádio da Luz e eu vi um tweet muito engraçado que foi: cuidado, da última vez que a Taylor Swift anunciou um concerto em Portugal aconteceu uma coisa chamada Covid-19. Porque ela já era para ter vindo cá ao live.
No live, mas foi mesmo antes.
Foi cancelado, era 2020.
Eu sei.
O concerto era em 2020 e ela não veio. O que é que queres que eu te diga?
Ah, mas eu pensei que tivesse sido anunciado tipo uns dias antes da Covid ter
não foi surgido. Não foi muito antes. Okay. Não foi muito depois. Também, não foi muito antes, sim.
Também a Pink já era para ter vindo e cancelou.
Mas foi por causa da Covid.
Não, já foi há mais anos.
Então, Taylor Swift...
Estádio da Luz.
Estádio da Luz.
Vamos finalmente ao Estádio da Luz.
Eu não percebo se o Estádio da Luz pode abrir a p*** das portas, porque é que não veio a Beyoncé? Explica-me.
É sim, porque sabes que a Beyoncé é um bocadinho ferreta.
Hã?
Não sei.
Pronto, acho que devia ter vindo. É tudo o que eu tenho a dizer. Não sei o que é que os promotores cá andam a fazer.
Então, se calhar tiveram que escolher.
Escolheram Taylor Swift? Opa, gosto muito da Taylor... Aliás,
ai?
Se há pessoa que... Não vamos comparar a performer que é Taylor Swift e a performer que é Beyoncé.
Nunca vi nenhuma.
Eu gostava...
Pera, eu já vi a Beyoncé, mas estava quase a desmaiar.
Estavas quase a desmaiar, tenho mas desconto. Não interessa. E não gostaste?
Gostei.
Ah. Também se dissesse outra coisa. É que eu confesso, eu adoro a Taylor Swift, mas eu gostava de ver a Taylor Swift tipo na aula magna. E não dá, aparentemente.
É com os The National.
Não, não, não. Ah, imagina.
Olha.
Já vi os The National na aula magna também. Agora também já não fazem outro concerto lá. Mas gostava de ver um concerto íntimo da Taylor Swift. Vou ver e quero muito arranjar bilhetes. Vamos lá ver se vamos conseguir
as
bilhetes.
As últimas vezes que fomos ao Estádio da Luz foi por causa do futebol. Agora vai ser por uma últimas coisa mais vezes, séria.
Eu só fui uma vez ao Estádio da Luz e foi por causa disso. Ah não, andava lá no ginásio.
Mas só foste uma vez.
Eu só fui uma vez ao Estádio da Luz.
Tu não foste ver a seleção? Não, estavas na Alemanha se calhar.
Não, ainda. Só fui uma vez ao Estádio da Luz. Mas sim, agora vale a pena ir ver as bancadas do Benfica.
Olha, estiveste no Estádio da Luz a comer choco frito, estás-te a queixar de quê?
É verdade, por acaso é verdade. Mas sabes o que é que faz sentido?
Sim.
É a Taylor fechar Swift, o episódio. Ah. A Taylor Swift vir cá com o The Eras Tour, que é tipo The Eras Tour, okay. A Tour das Eras.
E não das ervas.
Das várias eras, porque ela agora está a fazer a reedição dos seus álbuns.
É daí que vem a piada do Drag Race?
Não.
Ou é ao
contrário? O The Eras Tour vem do Drag Race.
A sério?
Sim.
Pronto, é toda uma revelação.
Até o Taylor Swift está mesmo a copiar tudo. Ela rouba muito aos gays.
Ela faz o trabalho de casa.
Sim, ela tem gays a trabalhar para ela, ela não é parva. E pronto, vai ser um momento alto. Vai
e
ser
isto é
ela...
só para 2024.
É só 24 de maio de 2024.
Ah, e há também uma cena qualquer, não é? Ela, quando for também à Suécia, vai ser na semana da Eurovisão. Portanto, a Suécia vai estar tipo completamente.
Porque ela não participa. Enquanto o estadunidense.
Não, o pessoal até pensava que ia ser no espaço onde... A Eurovisão queria ser no espaço onde afinal vai ser a Taylor Swift. Portanto, a Eurovisão vai ter que ir para estádios. Vai ter que ser para o outro lado.
A Eurovisão não quer em estádios. É sempre em arenas.
É? É. Bem, não sei. Mas imagina, tipo, ir à Suécia e veres uma semana inteira da Eurovisão e a Taylor Swift.
Ah, imagina. Ficava com o síndrome de Estocolmo.
Que estúpido.
Mas é pronto, isso. Isto só vão estar os bilhetes na véspera do nosso
13º
aniversário.
Eu ia dizer 13º episódio.
Não, 13º aniversário. Portanto, vamos lá ver se
corre bem.
Se corre bem depois do nosso aniversário.
Se não, olha.
Se eu não tiver bilhetes, vou estar a chorar por isso.
Pois.
Portanto,
e tu obrigaste-me a inscrever também lá nas pré-vendas, ok? Que é, portanto, a responsabilidade também é minha.
É, exatamente.
Portanto, e a Sara, 13º
ano, a Sara inscreveu-se a ela, ao Felipe e à mãe. Então, para arranjar o bilhete para a Beyoncé, estávamos com... Eu estava com 3 computadores, ela estava com 2, para arranjar os bilhetes.
Não havia mais?
Não. O nosso escutou logo.
Não havia mais computadores?
Não. Anyway, vem cá a Tay-Tay e pronto, eu estava a fazer uma piada, faz sentido, porque ela vai tocar músicas dos vários álbuns, tipo tudo em segmentos, e vai tocar o Red no Estado da Luz, que é a música mais benfiquista que há.
O Sporting,
valeu a pena esperar pela piada.
Não, valeu. O Sporting tem a... Como é que chama aquela que tinha a
pouco? Já morreu, a Maria José Valério.
Pronto. Então, mas continua a ser um dos ícones do Sporting.
Mas ela jamais podia ir para o estádio do Sporting porque ela não tem nenhum álbum chamado Green.
E olha, e mais uma vez, ela teve a tirar, a fazer o trabalho de casa. Ela viu, a Madonna também foi ao Estádio da Luz ver o filho.
Ah!
Portanto, eu vou para ali também.
Ela foi ao estádio de Coimbra, a Madonna.
Eu sei, mas foi tipo Soccer Mom. Para a próxima, ela vai para o Seixal, a Taylor Swift. Pode escrever, Nuno Manel.
É um concerto de 3 horas, by the way.
É sério? Ai, que seca, ué! Esse sim, eu vou desmaiar.
O da Beyoncé foi 2 horas e meia.
Isto, porquê? Porque para nós estarmos no início da fila, para entrarmos logo, tipo, isto não é preciso comer grande coisa.
Isto foi a Beyoncé.
A Beyoncé. E então comemos
em 2017?
Assim, acho que eu sei.
Não, 15, e então, 14.
Não comemos tipo nada, tipo ao jantar, antes do...
Comeste 2 wraps do Big Mac.
Minúsculos, aquilo era tipo uma coisa tipo mini.
Oh Pedro,
achas que aquilo serve para mim, Nuno Manel?
Eu só me lembro que ela estava a entrar, estava a fanfarra toda do Run the World, que era a música de entrada, e eu olhava para trás, tipo, estava ele, tipo, estás bem? Está tipo a Beyoncé, e ele, não estou a sentir bem, eu, cala-te!
A sorte é que ele veio um chocolatinho no bolso.
E tiveste a comer o chocolatinho durante o Run the World?
Na primeira música já estava a comer. É que se não caía para o lado, ainda por mais
estava... Run the World! Mars.
É que ainda por cima, aquilo estava imenso calor e aquilo estava cheio de
gente. Pois é, estava cheio de gente.
Gente jovem, lá está aí nós ali no meio. E pronto, foi a única forma de que eu tive de... Olha bem, vou ver se não desmaio aqui no meio desta multidão.
Sim. Portanto, prepara-te para a Tay-Tay, que ainda vai ser uma multidão maior.
Ai, mas ao menos é aberto.
Olha, o da Beyoncé era suposto ser aberto, estava fechado o estádio.
Mas este não tem hipótese de fechar.
Não, este não fecha.
O 25, não.
O 25?
O 25 de abril, não sei, vermelho.
Ah, isto é melhor.
Estou tão queimado.
Temos que parar.
O estádio da Luz não tem para fechar.
Não?
Não. A primeira vez que vi um estádio a fazer isso foi naquele em que até a Tina Turner deu o concerto, já há muitos anos. Foi aqui na Holanda ou assim.
Oh filho, é o mesmo que eu fui.
É o mesmo? Amsterdão. É sério? É o mesmo. Então esse foi o primeiro que eu vi. Esse cara até foi o primeiro estádio do mundo a ter. Mas eu lembro da Tina Turner.
Ai, acho que foi na Holanda. Onde é que eu já ouvi falar disto?
Está bem.
No Ted Lasso, também. Que eles filmaram um dos episódios naquele estádio da Beyoncé.
Aquele estádio é muito
marcante. Está muito rodado.
Está.
E ela cantou uma música da Tina Turner.
Qual?
River Deep Mountain High.
Pronto.
Nas favoritas dela, ela é que escolhe.
Pois, se fosse eu, escolhi outra.
Escolhias qual?
Mas como não sou a Beyoncé.
A Beyoncé também já cantou o Proud Mary.
Eu não sei, eu agora iria assim para um GoldenEye. Não sei porque eu gosto mesmo muito desse.
Por acaso batia certo o GoldenEye ali no meio das baladas?
É que aquilo é uma grande canção de diva, não é?
GoldenEye! Vá, beijinhos, até para a semana.
Eu não sei como é que vou editar isto, mas há de funcionar qualquer coisa.
Vá, beijinhos.
Então vá, boa semana.
Ai, vá lá, para lá, parece a minha mãe. Nunca desliga o telefone.
Beijinhos. Durmam bem.
Opa, bye.
Tchau.
Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast.
E partilhar com as amigas e as inimiga.
Estrelem e deixem 5 estrelas.
E mandem nudes.
Podem encontrar todos os episódios nas vossas plataformas favoritas, como Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer.
E mandem nudes.
O dar voz a escrever faz parte do movimento LGBT Podcasters.
Descubra um movimento lusófono queer em lgbtpodcasters.com.br. Conheçam outros podcasts produzidos por pessoas LGBTQI+, na língua portuguesa. Viva a língua!
Podem-nos encontrar coletivamente em todas as redes sociais como escrever, isto com quê, e contactar por e-mail geral@escrever.com.
Podem mandar-nos nudes por DM também, se quiserem.
Bye! Bye.